nós começamos um novo tema. Já tem aí o... Só domingo, né? Nós começamos antes, né? Toninho, já tem o boletim lá já? Não tem nenhum pronto? Não. Beleza. Então, queridos, nós terminamos, nós vamos falar sobre excelência. Começa hoje. Excelência. Se eu tiver errado, na quarta-feira que vem a gente muda o tema, né? Mas pelos meus controles está certo. E pela Fernanda também está certo. Liguei para confirmar, ela falou que era excelência. Nós terminamos falando sobre a glória de Deus. E nós terminamos falando da glória de Deus revelada em Jesus Cristo. E uma das coisas que todo cristão precisa ter muito forte, mas muito forte mesmo, é aquilo que o apóstolo Norma falou aqui. Quer dizer, não basta você, aquele levantar de mão, eu estou aceitando Jesus. Esse pode ser, como a gente poderia dizer assim, esse pode ser um sinalizador. Quer dizer, você naquele momento que alguém fez um apelo, que você ouviu uma palavra, essa palavra falou com você, alguém fez o apelo, você reagiu a esse apelo, né? E esse levantar as mãos, esse vir à frente, receber a oração, ele fala dessa vontade, desse desejo, eu quero. Mas isso não quer dizer que a partir desse momento, automaticamente, eu me virei um cristão. Né? Aliás, o termo é esse, né? É virar, né? É como se fosse... Né? É como se você pegasse um... Já pegaram um saco e você... Né? Faz o você vira... Lá no correio, a gente tinha assim, né? As malas... E para uma forma de você verificar se não ficou nenhum conteúdo dentro das malas, isso antigamente, né? Que hoje usa-se muito poucas malas no correio. Mas uma das formas de você olhar a mala era você fazer o quê? Você virava ela, o avesso, para ver se não ficou alguma correspondência tal, e assim por diante. Mas a vida cristã não é assim, não é automático. Porque a vida cristã é caminhada. Não é isso? Vida cristã é jornada. É o day by day. Né? É o step by step. É ali todo dia, face a face. É a caminhada. Né? Porque é exatamente nessa caminhada que essa glória de Deus vai se manifestando em nós. À medida que Jesus Cristo, voltando a citar o apóstolo Norma, a partir do momento que Jesus Cristo se torna o quê? Senhor da minha vida. Porque quando se fala de Evangelho do Reino, o apóstolo Norma inclusive citou Mateus 24:14, coloca pra gente aí, Mateus 24:14, que fala exatamente dessa questão do Evangelho do Reino. Quando ele disse, olha, não é qualquer Evangelho. Olha lá, e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O apóstolo Norma, ele garante que não é qualquer evangelho, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho social, não é o evangelho, qualquer outro tipo de evangelho, mas é o evangelho do reino. Né? E Jesus Cristo falou muito, né? A Bíblia diz que durante um bom tempo Jesus ficou lá com seus discípulos pregando esse evangelho, falando desse evangelho, que é o evangelho do reino, que é o evangelho que tem a ver com o reino de Deus. É? E é muito interessante, porque é nesse evangelho do reino que Jesus Cristo se revela. É nesse evangelho do reino que Jesus Cristo mostra quem realmente ele é. E nós terminamos exatamente falando isso, que Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. Todo tipo de glória, de Deus você encontra em Cristo. Por isso, um dos estudos que nós vamos fazer aqui, né, não hoje, hoje, né, lembra, primeira quarta-feira a gente faz meio que uma introdução sobre o tema, algumas coisas meio genéricas, depois a gente pega específico. Uma das quarta-feiras que nós vamos estudar aqui é exatamente a excelência de Cristo. E eu encontrei um material muito bom, né? E é muito interessante porque quando ele fala da excelência de Cristo, ele pega um texto de Apocalipse que fala de Jesus como cordeiro e de Jesus como leão. E ele fala assim que no abrir dos selos, ninguém conseguia abrir os selos. E alguém chegou e disse, ó, o leão da tribo de Judá vai abrir esses selos. Mas quando ele olhou para o leão da tribo de Judá, ele viu foi um cordeiro. Olha que interessante, né? Às vezes a gente não observa esses detalhes. O leão da tribo de Judá venceu e vai abrir os selos. E quando eu olhei, eu vi um cordeiro. É o mesmo leão da tribo de Judá. Né? Só que com características totalmente diferentes. O leão poderoso, forte, vitorioso, guerreiro. E o cordeiro, humilde, simples. Ah, aliás, o cordeiro tem uma carne deliciosa, né? É isso mesmo. Você pode se alimentar do cordeiro. Então, é muito interessante quando você fala de excelência de Cristo, ela abrange, inclusive, esses dois aspectos. Que se no momento em Cristo eu sou guerreiro, vitorioso, poderoso, mais do que vencedor, em esse outro momento, a excelência de Cristo exige de mim o quê? Humildade, mansidão, bondade, quebrantamento. Entendeu? É o aspecto do cordeiro. Cordeiro que foi morto, que foi até o matadouro, não abriu a sua boca, não ouviu gemido, né? Não ouviu gritos. Jesus não foi para a cruz blasfemando, gritando, reclamando. Né? Então é interessante quando se fala de excelência, porque que eu fiz essa introdução falando da glória de Deus revelada em Jesus Cristo? Porque quando você vai a falar da excelência de Deus... O final é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, um conselho agora que nós já estamos começando é Cristo, tá? Não tem outro. Não tem para onde fugir. Tem gente que foge para Deus. Não, eu adoro só a Deus. Já falei isso aqui, né? Eu adoro só a Deus. Pois é. Tem alguma coisa errada. Porque como é que você adora a Deus e você não adora a Cristo que é a glória de Deus, que é a excelência de Deus, ou que é o enviado de Deus, ou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que pode? Então a gente precisa entender que nosso Deus é um Deus que tudo dele está revelado em Cristo, a sua essência, a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua revelação, tudo mais está em Cristo. Ok? Tudo bem? Então vamos falar um pouco da excelência. Vamos abrir aí o texto de... Eu anotei um texto aqui muito interessante. Vamos começar com ele. É o livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Não sei se a pastora Regina já ministrou nesse aí, mas é o texto que fala. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 5 ao 8, tá, meninas? Vamos ler? 1, 2, 3, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Percebeu ali? A crescente? Quando Pedro vai falando ali, ele é como se fosse colocando camadas, degraus. É isso? Ele fala assim, a sua fé precisa ter virtude. A virtude precisa vir acompanhada. Olha que interessante, né? A virtude precisa vir acompanhada do conhecimento. Né? Tem gente que despreza o conhecimento. O conhecimento precisa vir acompanhado de domínio próprio. O domínio próprio precisa vir acompanhado da perseverança. A perseverança precisa vir acompanhada da piedade. A piedade precisa vir acompanhada da fraternidade. E a fraternidade precisa vir junto com o amor. Percebe, ó? São degraus. Por isso que eu falei que vida cristã é o quê? É caminhada. Ou será que nós recebemos isso tudo de uma vez? Algumas dessas qualidades, podemos dizer aqui, elas muitas vezes levam tempo para serem, para que nós venhamos a praticá-las. Ou não? Ou todo mundo tem domínio próprio aqui, só eu que não tenho? Ou só eu que de vez em quando não sou perseverante? Né, irmãos? Então, são qualidades que o próprio Deus nos dá, ou que o Espírito traz para nós, mas que é com a caminhada. Um outro irmão nosso, falando sobre isso, Tiago, ele fala que quando nós passarmos por tribulações, a gente deve se alegrar. Por quê? E aí ninguém gosta, né? Porque é na tribulação que essas qualidades são desenvolvidas em nós. Como é que eu desenvolvo o domínio próprio? É quando está tudo bem, lindo, maravilhoso? Não. É quando eu passo por situações onde eu tenho que exercitar o meu domínio próprio. E aí eu vou buscar do Espírito Santo. Ou a piedade, né? Em que momento que eu sou piedoso? Em que momento que eu uso da fraternidade, né? Fala fraterno, fala de irmandade. Em que momento? Né? Ou quando fala do amor. Então, queridos, quando nós falamos em excelência, nós estamos falando dessa... E é interessante porque veio na minha cabeça os programas de qualidade das empresas. Quem é que trabalha de empresa que tem sistema de qualidade? Com pontuação, com... Né? Eles usam, lá no Correio, eles usam bronze, prata e ouro e diamante. Né? À medida que a unidade operacional, ela consegue qualidade em X itens que são avaliados, né? Pelo menos, se não me engano, 3 ou 4 vezes por ano. Isso, todos aqueles itens que são avaliados, né? Desde a qualidade operacional, uma série de itens, você tem uma pontuação e aquela pontuação te diz, ó, você conseguiu bronze. Aí o outro que fez um pouco mais de ponto, você conseguiu a prata. O outro, né, que fez um pouco mais de pontos, você conseguiu o ouro. E aquele que já conseguiu o ouro pela segunda vez ou pela terceira vez, já é diamante. Então, é interessante porque a qualidade fala necessariamente de uma progressão. de um aclive, é isso? De um aclive. E não de um declive. Nós cristãos nunca devíamos andar para baixo. Nesse aspecto de crescimento como cristãos. A gente devia caminhar sempre. Paulo fala muito disso. Ele fala, o alvo está lá. E eu prossigo para o alvo. É? Por isso que ele diz, o que vai me separar do amor de Cristo? Nada vai me separar. Cristo vai continuar me amando. Quando eu estiver na nudez, na fome, na peste, na guerra, na dor, no sofrimento, na doença, eu continuo para o alvo, é para frente que se anda. Né? Nós usávamos muito já foi citado muitas vezes aqui em Cristo Centro, aquele tema que diz, nós não somos daqueles que retrocedem. O cristão nunca, e eu falo isso com plena convicção, não confiando no homem que você pode se tornar um cristão, não. Confiando naquilo que o Espírito Santo pode fazer na tua vida, se você permitir que o Espírito Santo caminhe com você, que nessa jornada o Espírito Santo esteja te ensinando. Vocês viram ali, ó? Conhecimento é um dos aspectos que nós precisamos agregar nessa caminhada. Se você permitir que o Espírito Santo caminhe com você nessa caminhada, eu te digo, você nunca vai retroceder. Quando o povo da Galácia quis retroceder para outro tipo de evangelho, Paulo falou muito forte com eles. Ó insensatos gálatas, porque é insensatez, né? É falta de conhecimento, é falta de sabedoria, é falta de razão você deixar o evangelho para buscar outro tipo de evangelho. Pior ainda é deixar o evangelho para qualquer outro tipo de crença. Então, quando nós falamos em excelência, nós temos sempre que pensar, né, nessa questão de caminhada. Pensar caminhada. Pensar no degrau. Pensar, né? E é interessante porque as empresas usam isso, né? As organizações usam isso. Nós temos as grandes empresas de ponta, as grandes corporações que estão no topo das maiores empresas mundial. São todas empresas que têm um alto conceito de qualidade. Precisa ter. Vamos falar aqui, vamos esquecer agora que nós estamos na igreja. Vamos pensar no mercado. Você gosta de ser atendido, mal atendido? De ser maltratado por alguém que está atendendo? Ninguém gosta, irmão. Imagina como eu sofro, porque eu dava aula sobre isso. Quando eu sou mal atendido em algum canto, quando... É terrível. Quando eu saio por aí, eu saio ensinando o povo. O povo não gosta. O povo não gosta, porque você já está acostumado com essa, com a mediocridade. O problema, irmão, é que todos nós somos medíocres, sabiam? Sabia que todos nós somos medíocres? Porque sabe o que quer dizer o termo medíocre? Quer dizer? Todos estamos na média. Sabia disso, irmãos? Que se alguém te chamar de medíocre, ele não está te xingando? Ele está dizendo que você está na média. Todo mundo que está na média é medíocre. Só que quando se fala em excelência, você tem que estar o quê? Acima da média. Esse é o problema, voltando agora, saindo do mercado, esse é o problema da igreja. Que nós, a maioria, quando eu falo nós, igreja, não estou falando necessariamente cristiano, mas a igreja, de uma forma geral, A maioria se contenta com a média. Ah, estamos bem, né? Estamos na média, né? Somos medíocres. Nesse aspecto de qualidade, de vida cristã. Agora, eu até anotei aqui, né? Até falei para a pastora Regina que um dos temas que eu vou falar é exatamente isso, ó. O nosso Deus é excelente. Você nunca vai encontrar Deus fazendo algo meia boca. Lembra lá em Gênesis, na criação? Você deveria ser. Aí eu concordo com você. Porque eu acabei de falar que a maioria de nós somos o quê? Medíocres. Isso quer dizer que nem todo mundo... Aliás, né, eu acabo antecipando algumas coisas. Aliás, uma das coisas que eu coloquei aqui, que nós vamos falar durante essas quartas-feiras, alguns verbos importantes nessa ministração que nós vamos fazer é o verbo buscar, o verbo desejar, o verbo melhorar. Eu tenho que desejar, eu tenho que buscar. A excelência, ela não cai do céu. Ela não vem assim automático. Você, a partir de agora... Por isso que eu falei da questão da conversão. Porque conversão é essa caminhada. Quando eu caminho com esse Deus excelente, e aqui Deus excelente, estou falando Pai, Filho, Espírito Santo. É por isso que eu falei que um dos nossos temas que nós vamos estudar é exatamente essa excelência de Jesus. Né? Aí eu coloquei aqui também que o nosso o evangelho é o evangelho de excelência, que é o evangelho do reino. Nós já lemos lá Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado. Agora, por que o evangelho é excelente? Nós veremos com mais detalhes, mas o evangelho é o poder de Deus. É através do evangelho, né, que nós somos salvos. Então nós não somos salvos por algo medíocre, por algo qualquer, por uma palavra qualquer. Nós somos salvos por algo excelente, a palavra de Deus que vem do Deus excelente. Uma palavra excelente. Aliás, a palavra evangelho, ou evangelho, evangelho no grego é boas novas. A palavra evangelho no português é uma palavra transliterada, né? Porque no grego é evangelho mesmo, veio para o português como evangelho. Quer dizer, boas novas, notícia abençoada. Então é algo excelente. Né? Eu coloquei aqui, a igreja é excelente. Porque talvez essa igreja medíocre que eu falei, ou esse estado mediano da igreja, mas quando você, que é o que nós estamos vivendo nesses dias atuais, quando você vai para a Bíblia, você vê que a igreja é excelente, porque é na igreja que Deus colocou toda a sua sabedoria, toda a sua graça, toda, né? Essa igreja que foi edificada por Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é excelente. Porque é nessa igreja que Deus se manifesta, é nessa igreja que o corpo de Cristo se manifesta, é nessa igreja que o reino de Deus se manifesta. Então a igreja é excelente. Nós, como humanos, é que às vezes desvalorizamos. Porque às vezes, né, a gente ouve muita gente criticando a igreja, mas se você for a buscar a fundo do que a pessoa está falando, ele está falando do templo, ele está falando da liderança, ele está falando de uma outra coisa, mas às vezes ele não está falando do corpo. Por isso que, né, estou lendo a revista Cristianismo Hoje, e ela está falando, nessa última edição da Cristianismo Hoje, ela está falando do declínio já. Aquela história de que em alguns anos nós seríamos maiores do que os católicos e todo mundo comemorou não sei o quê, ele já está dizendo que não é bem assim. Exatamente por quê? Por causa dos escândalos, por causa dessa fase negativa da igreja, né? Não a igreja organismo, mas da igreja organização, né? Dos escândalos na mídia, daquilo que a gente vê na televisão e que muitas pessoas criticam. Muita gente hoje está o quê? Está se fechando para o Evangelho. O Evangelho perdeu a sua excelência. Aquele Evangelho excelente, aquele Evangelho, né, que as pessoas... Agora é lógico, né, irmãos? Isso não quer dizer que o Evangelho deixou de ser Evangelho. Isso quer dizer que muitas vezes o Evangelho que as pessoas estão enxergando não é esse Evangelho excelente. Não é essa igreja excelente, onde eu quero estar, onde eu preciso estar, onde eu... Por isso que nós temos hoje no Brasil uma quantidade imensa, eu não anotei os números lá, mas é uma quantidade imensa dos chamados desigrejados. Pessoas que já estiveram aqui, ó, sentados num banco de igreja como vocês, passou por alguma coisa, alguma mágoa, alguma amargura, alguém disse, alguém falou, ou sei lá o quê, de uma hora para outra a pessoa, ela não deixa de ser cristã, mas ela não vem mais para a igreja, ela abandona esse mundo que nós convivemos, de estar no culto, de estar no aprendizado, né? Ela abandona isso, fica em casa. Não, o motivo pode ser N motivos, mas essa pessoa, ela se torna assim, ah, eu sou cristão em casa, não me envolve nada. Então, só por isso que, fugindo um pouco aqui do nosso tema, por isso que nós precisamos tratar nossas coisas, viu, irmão? Viu? Eu sou um vaso do fluir de Deus. Olha que bênção. Por isso que você tem alguma coisa contra alguém, precisa ser tratado. Tem que se tratar, irmãos. Igreja é isso, né? A igreja tem que ser um local de cura. A igreja tem que ser um local onde você recebe de Deus, né? Onde você recebe do Espírito Santo, onde você recebe de Jesus, você recebe dessa trindade a força para você caminhar. Agora, nessa caminhada, lembra lá, nós acabamos de ler de Pedro aqui? Nessa caminhada você vai ter que acrescentar nessa sua fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E outras coisas que tem em outras listas. Agora, isso quer dizer o quê? Que você vai passar por situações, atenção, dentro da igreja, para que isso se desenvolva em você. Aliás, esse é um grande problema. As pessoas estão buscando a igreja ideal. Irmão, se vocês encontrarem, tá? Anotem aí, pega o meu telefone depois ali com a pastora Regina, me liga, que eu quero ir lá. A igreja ideal é a igreja de Cristo, irmãos. Só que essa igreja é essa igreja formada por nós. Irmão, como que você quer que a igreja seja perfeita se você faz parte da igreja? Você é perfeito, Israel? Então, José Alves é perfeito? Não. Pastora Regina é perfeita? Não. Como é que você quer? Nós vamos, né? E tem uma palavrinha complicada. Diz assim, nós vamos para a igreja com as nossas idiosincrasias. O que são as minhas idiosincrasias? É o meu jeitão de ser. Quer dizer, aí, enquanto o Espírito Santo não vem e começa a trabalhar na minha vida para tirar esse meu jeitão, essa minha maneira de ver as coisas, essa, né? Enquanto ele não começa a trabalhar no meu eu, a gente sai por aí ferindo muita gente. A gente às vezes fala que não deve, somos impacientes, permitimos a amargura em nossos corações, porque é o meu jeito. Agora, esse meu jeito, com o tempo, ele vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Por isso, quando eu falo de Cristo, irmãos, é nesse sentido. Eu preciso caminhar com Cristo para que essa excelência que está em Cristo, ela seja transferida para mim. Porque o nosso modelo... Lembra que nós falamos aqui em vezes anteriores? Quem é o nosso modelo? falar bem baixinho para vocês. Não é o apóstolo Rubens. Não é o pastor Ronaldo. Não é o apóstolo Norma, não é o apóstolo Dário, não é o mestre José Alves. Se fosse, era até fácil chegar lá. Mas o nosso modelo é sempre Jesus. Então por isso que quando eu vou para o Evangelho, eu tenho sempre que olhar para Cristo. Sempre olhar para Cristo. Sempre olhar para Cristo. E eu coloquei um outro item aqui que nós vamos depois estudar com mais tempo, que é assim, a eternidade é excelente. Por que que eu coloquei que a eternidade é excelente? Porque nesse tempo presente, diz a Bíblia, nós vivemos tempos difíceis. Agora, quais são os benefícios? O que que eu tenho para passar por tudo isso, para desejar tudo isso, para querer ser diferente? Por que que eu quero ser diferente? Por que que eu vou querer nadar, né, contra a corrente? Por que que eu vou querer viver uma contracultura evangélica? Por que que eu vou ser um ET, né? Se está todo mundo na corrupção, por que que eu também não posso ser corrupto? Por que que está todo mundo mentindo e por que que eu não devo mentir também? Por que se está todo mundo roubando, por que que eu não devo roubar? E são valores morais e éticos que muitas vezes nós, como cristãos, precisamos todo dia reafirmar os nossos valores éticos e morais, como cristãos. Agora, a Bíblia fala de uma recompensa, além da salvação, tá, irmãos? Estou falando de salvação. Salvação em Cristo Jesus. Eu creio piamente que aqueles que um dia falaram, Jesus, eu quero que tu seja Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz que nós temos a garantia da nossa salvação. Mas eu estou falando de benefícios. E depois? E o que vem depois? A Bíblia diz que vem uma eternidade com Deus. E essa eternidade, que é excelente, é uma eternidade com Deus excelente, com Cristo excelente, com Espírito Santo excelente, com um céu excelente que nós lemos aqui. Que os muros são feitos de pedras preciosas, que as ruas são feitas de ouro. É tudo excelente, irmãos, nos céus. Eu não estou ensinando, estou pregando, né? Não era para pregar, era para ensinar, né? Mas, irmãos, são coisas que, né? Pastora Regina saiu hoje, eu fiquei lá, assim, tem hora que chora, tem hora que ora, tem hora que fala em língua. Sabe por quê? Porque são coisas que mexem com a gente, às vezes nós estamos vivendo tanto nessa vidinha medíocre, nesse aspecto, né? Nesse aspecto, estamos na média, que às vezes você não para pensar na grandiosidade do que nós temos. E muitas pessoas abandonam tudo por momentos passageiros aqui. Ah, eu li, onde foi que eu li? Algum texto bíblico diz assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é a filosofia que muitos praticam. Alguns chamam isso de hedonismo, né? É o busca do prazer pelo prazer nesse momento. É o carpe diem, que muita gente falava, né? Tinha até um filme bonito que fala sobre isso. Aproveite o momento. Pois é, aproveite só o momento. E depois? Faça o que ordena o teu coração. Tem gente que fala bonito, né? Você vê na televisão, na novela, nos filmes, os filósofos. Aproveite o momento. Por quê? Porque eles não têm mais nenhuma esperança, mas nós temos. Nós temos uma eternidade excelente. Nós temos um Deus que é eterno. Nós temos Jesus que é eterno. Nós temos o Espírito Santo que é eterno. Nós temos um céu que é eterno. Aliás, é a própria eternidade que nós vamos viver nela. Leiam depois, como eu li, como eu pedi para vocês, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Então, queridos, quando nós falamos de excelente, a excelência, ela traz para nós esse desejo de estar acima da linha. Acima do básico. Acima de todo mundo faz assim. Como é que as pessoas estão adorando a Deus? Eu tenho que adorar a Deus de uma forma excelente. Os que adoram a Deus, e a forma excelente, sabe qual que é? Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Se adoração é excelente. Estar na presença do Senhor. Como é que eu entro na presença do Senhor? Eu escrevi uma frase aqui, dentro de um material que eu estava olhando, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, como... Eu não achei. Será que foi no outro... Ele diz assim, como seria a nossa vida? Como seria a nossa vida se nós fizéssemos tudo excelente para Deus? O que aconteceria às nossas vidas se estabelecêssemos para ela, para a nossa vida, padrões de qualidade baseadas na excelência de Jesus Cristo? Eu fiquei pensando, é uma pergunta pesada. Como será que seria a minha vida cristã? Qual é o teu padrão de qualidade? Meu padrão de qualidade, ela está baseada, na excelência de Jesus Cristo. Como é que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus igual Jesus Cristo adorava. Como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus usando o modelo de Jesus. Como é que eu amo? Eu amo seguindo o modelo de Jesus. Tudo como seriam as nossas vidas? Não é fácil não, Exato. Mas é aí que eu quero chegar depois. Precisamos buscar isso. Buscar isso do Espírito Santo. Buscar isso de Deus. Saber que existe essa excelência. Sabia? Porque enquanto você... É mais ou menos assim. Outro dia alguém falou... É pena que eu não guardo a quantidade, assim, eu li algumas coisas e eu preciso anotar, mas não dá para anotar tudo, Alguém falou assim, acho que eu até já comentei isso aqui, fizeram uma pesquisa lá no Nordeste, não sei quantos milhões de crianças morriam, logo nos primeiros meses de vida. Aí as moças começaram a pesquisar, e descobriram que o quê? Que as próprias mães, até já falei isso aqui, que as próprias mães, quando iam fazer lá a mamadeira da criança e tal, elas vinham lá do jeito que estavam, cuidando da casa, cuidando da roça, não sei o quê. Elas vinham com aquela mesma mão, pegava tal, fazia o quê? Contaminava o leite das crianças, transferia para a criança as bactérias, os E muitas dessas crianças, que já, às vezes já eram, fracas, acabavam morrendo. O que é que fizeram? Vamos colocar qualidade nesse procedimento. Ensinaram as mães a fazer o quê? Ensinaram as mães a lavar as mãos antes de fazer a mamadeira das suas filhas ou dos seus filhos. E sabe o que é que fizeram? Deram filtros para essas mães, filtros com a torneirinha. Então, quando ela ia pegar a água, ela não era para ela colocar a mão na água, apesar de já ter lavado. Ela pegava a água direto lá na torneirinha do filtro. Diminuiu a mortandade infantil em não sei quanto por cento. Percebe, irmãos? É qualidade. Quer dizer, à medida que eu vou aprendendo, eu preciso crescer. Não fazer mais aquilo que eu fazia antes. E às vezes são coisas assim que nós acostumamos, e que quando você vai para o Evangelho, você descobre que não é nada daquilo. Essa excelência de Cristo, ela vem para nós de uma maneira, quando, principalmente quando nós voltamos para as Escrituras. Por isso que é a pergunta aqui, né? A pergunta é, o que aconteceria se na nossa vida nós estabelecêssemos padrões de qualidade baseados na excelência de Jesus Cristo? O que aconteceria? Agora, vem a segunda pergunta, mais pesada do que a primeira, viu, Sidney? E se permanecêssemos inabaláveis em honrá-lo com o nosso melhor? Estabeleça um padrão de Cristo, e aí eu permaneço inabalável, de não abrir mão desse melhor na minha vida cristã. O que eu vou fazer para Deus? Vou fazer com excelência. Não vou fazer de qualquer jeito. Você vai servir? Você é diácono? Oh, atenção, senhores diáconos. Você é um diácono? Tem pelo menos uns três aqui, né? Seja um diácono excelente. Menos do que isso não serve. Você vai pregar a palavra de Deus? Pregue com excelência. Você vai ensinar? Ensine com excelência. Porque a excelência, ela é um outro assunto que nós vamos... Espero que dê tempo de falar isso todo esse mês. Um dos outros assuntos que nós vamos falar é exatamente isso. Onde eu posso usar excelência? Né? A excelência, ela pode ser usada, por exemplo, na minha vida pessoal. Que tipo de excelência eu utilizo na minha vida pessoal? Que tipo de coisas eu como cristão, eu chego diante de Deus e falo, Senhor, isso não serve mais para a minha vida. Você vai pagar o preço? Vai. Mas você está honrando ao Senhor. Porque a minha excelência, ela honra primeiro o meu Deus, sabia? A minha excelência honra primeiro o meu Deus. E Deus quer isso de nós. Deus deseja isso de nós. Deus quer que nós sejamos excelentes. Né? Então, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, ai, quão excelente eu sou como esposa. Mexer primeiro com as mulheres, né? Quão excelente eu sou como esposa. Quão excelente eu sou como marido. Quão excelente eu sou como pai, como mãe. Percebe? Há um padrão. Quão excelente eu sou como profissional. Aí sim é cruel, hein? Hoje é cruel. Infelizmente, as pessoas estão fazendo gambiarras. Você contrata alguém, ele te garante que sabe fazer, você paga, e depois que você paga, você descobre, ele não sabe fazer. Ele disse que sabia fazer. E pior de tudo, muitas vezes, essa pessoa é um cristão. Então, quão excelente eu sou como profissional. As empresas estão buscando esses excelentes. A gente fala de empregabilidade. Né? A gente fala que aquele que tem qualidade no que faz, ele não fica desempregado. Porque você tem referência, porque as pessoas te indicam. Quando você é um bom profissional, as pessoas te indicam. Quando você é um bom profissional numa empresa, quando você sai, você deixa lá a porta aberta. Porque alguém fala, olha, fulano saiu, mas ele era um excelente profissional. E aquela pessoa não tem medo de te indicar para outro emprego, para outra empresa. E a minha vida com Deus, né? Nós já até falamos. Quão excelente eu sou na minha vida com Deus. E aqui é uma área, que nós precisamos trabalhar. Eu estou só citando esses itens, mas eu pretendo depois voltar lendo os versículos para nós trabalharmos. Mas só para a gente já ir pensando no quanto esse tema tem para nós nesse mês. Com certeza no domingo o apóstolo já vai pregar sobre isso. Né? Mas quanta coisa nós temos, até para pensar, como estão essas áreas da minha vida? E sabe, queridos, eu diria o seguinte, começa questionando como está a sua vida com Deus. A primeira, quão excelente eu tenho sido diante do Senhor. Quão excelente eu tenho sido em relação à minha vocação diante do Senhor. Porque Pedro, né? Pedro, quando está falando aqui nesses versos que nós lemos, ele está falando exatamente da questão da nossa vocação e da nossa eleição. Como que eu sei que eu sou um vocacionado, que eu tenho um chamado, que eu tenho a eleição de Deus na minha vida? É essa progressão, né? É essa progressão na minha vida pessoal, onde eu percebo que eu tenho crescido como cristão. Por isso que Paulo fala, né? Fala do leite, né? Paulo fala do que come alface, do que come carne. Eu posso comer só alface agora? Posso. Mas Paulo fala, você vai ter que chegar uma hora que você tem que comer carne. Ou seja, né? Você tem que ter, você tem que ir crescendo. Você está tomando leite agora? Não está errado não, né? Uma criança, ela começa tomando leite, mas chega uma hora que você tem. Imagina se até hoje a gente estivesse tomando leite numa mamadeirinha. Como seríamos nós? Desnutridos. Ou põe de volta lá aquele texto de Pedro, o último versículo, 1:8. Porque se nós não estivéssemos crescendo, se não houvesse essa busca da maturidade da nossa vida, Pedro diz que nós seríamos pessoas inoperantes ou pessoas improdutivas. Segura esse versículo aí um pouquinho. A palavra excelência, ela fala de acima, fala de algo que está, né, numa posição elevada, fala de honra, fala de riquezas. Paulo, por exemplo, quando o Lucas fala, ó, excelentíssimo Teófilo, né, no Lucas, no começo da sua carta, ele está falando de alguém que provavelmente tinha uma posição elevada. É, hoje, inclusive, é uma das formas de você chamar certas pessoas. Você chega diante dele e ele é o quê? Ele é um excelentíssimo. Pelo cargo que ocupa. Tá? Então, queridos, nós precisamos sempre entender isso, né, que, e eu queria ler com vocês antes, depois a gente volta aí, Lucas 5:39. Lucas 5, olha que interessante ali, ó. O que isso aí tem a ver com excelência? Vamos ler juntos? E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Quem é que nós devemos ser ali? Vinho novo ou vinho velho? Vinho velho. A palavra melhor ali é a palavra crestos ou crastos, que é a palavra de onde vem a raiz da palavra excelente. Excelência quer dizer, e no grego queria dizer melhor, fácil, bom, bondade, benevolente, misericordioso, gentil. E no caso específico ali, ele é melhor para beber, ele é excelente para beber. Está falando de uma qualidade. Né? E tudo isso nos aponta, né, trazendo para a nossa vida a questão de, né, ser bom, ser gentil, ser fácil de suportar, educado. O que é uma pessoa excelente? É uma uma pessoa fácil de beber. Lógico, estou usando o sentido figurado, né? Mas é uma pessoa que a sua excelência transparece. Como é que as pessoas sabiam que o vinho velho era melhor? Quando eles entraram em contato com esse vinho velho. Percebe? Está falando de relacionamento. Está falando de vida. Está falando de estar junto. Então essa qualidade vai transparecer onde? Essa minha excelência, ela vai transparecer onde? Naquele meu círculo social. Naquelas pessoas de onde eu convivo. É lá que as pessoas vão dizer, olha, fulano é excelente, ele é melhor, ele tem mais qualidade, ele é bom, ele é bondoso, ele tem domínio próprio, né? Ele é misericordioso, ele é gentil. Como está faltando gentileza na nossa sociedade? Principalmente de forma geral, né? Hoje mesmo está sendo o julgamento daqueles dois rapazes. Eles estavam no estádio, o moço falou, estavam no estádio, eles foram correr os 100 metros, foram lá, arrancaram os vasos do banheiro, vieram e jogaram o vaso em cima da torcida adversária. Que violência é essa? Onde está a gentileza? Não, mas ele não queria matar. Como assim não queria matar? Como assim? Percebe, irmãos? Então, a excelência fala de algo que está em mim. Tem que ser algo que está em mim. Não é algo externo. Não, a excelência não fala de exterioridade. Jesus batia forte com essa questão da exterioridade. Ele falou, sepulcros caiados. Por que o sepulcro caiado, né? Você olha, o cara vai lá, põe, né? Põe mármore por fora, aquela coisa linda, aquela, né? Agora, o que que tem lá dentro? Tem ossos, tem morte. Nós temos que ser o contrário. Essa beleza exterior, né? Ninguém é contra a beleza exterior. Ela precisa também, né? Ou principalmente, ser algo que reflete o nosso interior. É daí que vem a nossa excelência. E é por isso que eu preciso olhar para Cristo. Né? Então, olha lá. E é muito interessante que alguém lá nas minhas anotações diz assim, ó, o jugo de Cristo é Christos, nessa palavra do grego, que significa excelente. Não há a Mateus 11, 30, né, quando Jesus diz, aprendei de mim, põe lá para a gente, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Olha lá. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra ali, né, que fala de jugo, fala de um jugo excelente. Fala de um jugo, né, que não há nada, de, né, como o irmão disse aqui, não há nada de duro nele, não há nada de amargo. É um jugo na qual você pode caminhar com ele. Por isso que ele diz, aprendei de mim. Ó, pois o meu jugo é excelente. É um jugo que não vai te ferir. É um jugo que você pode caminhar com ele. Caminhar com Cristo sempre fala de excelência. Cristo é excelente. E o próprio jugo de Cristo é um jugo excelente. Interessante, né? Apesar de ser um jugo. Mas não é um jugo, né? Tem muita gente que acha que o jugo de Cristo é a pessoa ficar o tempo todo, não é fácil ser crente, chorando da vida, lamentando. Não, não é isso não, irmãos. Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, eu tenho alguém que domina sobre a minha vida. Eu tenho alguém que eu me coloquei debaixo desse jugo, mas eu sei que o jugo de Cristo é um jugo que não vai me ferir, que não vai trazer amargura para a minha vida. É por isso que a gente tem sempre que avaliar. Eu disse lá, vamos começar avaliando a minha excelência no meu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes esse meu lamento, esse meu choro, esse meu reclamar da vida cristã, talvez tenha a ver com o tipo de Deus em quem eu tenho crido. Ou com o tipo de evangelho em quem tenho crido. Porque tem certos evangelhos por aí que colocam jugos pesadíssimos nas pessoas. Vocês não têm noção de coisas que ensinam por aí. Ou alguns de vocês têm noção. E as pessoas vão viver aquele evangelho pesado, cansativo, que machuca, que oprime, chorando, gemendo, como diz a música. Estão tentando agradar a Deus por suas próprias forças. Agora, é muito interessante, porque quando, volta lá em Pedro 1:8, que a falta de excelência, né, que é a palavra, essa palavra grega, Christos ou Krastos, acrescido da palavra a Christos. Ela quer dizer exatamente isso. Alguém que é improdutível. Improdutivo. Alguém que é inerte. Alguém que é prejudicial. Alguém que é inaproveitável. E lá no material que eu tirei diz... É uma pessoa pior do que inútil, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que prejudica os outros. Percebe, irmãos? Por que nós precisamos buscar a excelência de Cristo na minha vida? Porque não, eu me torno essa pessoa aqui. Alguém improdutivo. Alguém que coloca obstáculos à fé das pessoas. Alguém inerte, alguém sem vida. Alguém, olha, inaproveitável. Alguém que não, sabe... Não há nada nela que possa ser aproveitável no aspecto do evangelho. Alguém que não tem utilidade, ali o termo é pesado. Alguém que é uma pessoa ímpia. Que há impiedade no seu coração em relação à fé, em relação à crença. Não faz, deixa Deus tratar na vida delas. No máximo nós podemos é orar. Para que Deus abra... Né? Porque esse trabalho, um dos trabalhos que nós vamos falar, né? É que Deus sempre vai querer de nós que a gente busque essa questão da excelência. O irmão, eu anotei também, eu não coloquei os nomes aqui, mas o irmão disse assim: a excelência não significa luxo ou ostentação, ela representa o melhor que se pode fazer dentro das características de cada um. Que Deus sabe, irmãos, qual é o teu limite. Entendeu? Deus sabe qual é o meu melhor. Mas Ele não vai cobrar da Elza o mesmo que Ele vai cobrar de mim. Mas Ele sabe qual é o melhor da Elza. Percebe? Ele sabe qual é o melhor do Toninho. Ele sabe qual é o melhor do Joaquim. Percebe? Então, buscar esse melhor... tem que ser um padrão para as nossas vidas. Buscar esse, por isso que eu coloquei aqueles verbos lá, né? Buscar, desejar, melhorar. Eu tenho que dizer, Senhor, eu quero ter essa excelência. 2 Coríntios 4:7, e aí sim nós precisamos encerrar, que nós vamos orar. Mas 2 Coríntios 4:7 fala que essa busca, que eu tenho que fazer essa busca. Agora, olha que interessante. Mas temos este tesouro em vasos de barro. Por quê? Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Agora, tem uma versão que diz, para mostrar, para que a excelência do poder... seja de Deus e não de nós. Mas olha que interessante, esse poder, e aí talvez a gente tivesse que retroceder um pouquinho, né? Retroceder talvez, versículo 5, volta aí até o versículo 4, 5. Retroceder um pouquinho para entender do que Paulo está falando. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos vasos, por amor de Jesus. E o 6. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, Paulo, no versículo 7, aí sim ele explica. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Ou seja, mas Paulo está dizendo, há uma excelência em nós, há um poder que opera em nós. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, o Senhor nos escolheu, o Senhor trouxe para as nossas vidas esse poder, essa excelência, essa capacitação. Agora Deus colocou tudo isso onde? Em vasos de barro. Por quê? Porque a excelência é dele, mas essa excelência deve estar em mim. Percebe a leitura ali? Essa excelência, apesar de ser dele, essa excelência deve estar em mim, que sou servo dele. Então é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós vamos estudar durante esse mês. É isso que nós vamos, né, trabalhar aqui durante esse mês. Né? Mostrar. Tem muitos textos bíblicos que falam sobre isso, né? Fala sobre essa qualidade, fala da qualidade do melhor, fala da que nós devemos buscar, ter essa busca de Deus, busca da excelência, para Deus o melhor, para Cristo o melhor, para a igreja o melhor. Não nos contentarmos com o medíocre, né? E sempre nos contentar com excelente. Olha, alguém disse que não devemos nos contentar nem com o bom. Que o crente não devia se contentar. Ah, tá bom. Tá excelente, irmão. Estou na busca dessa excelência. Você pode até não ser excelente agora, mas o que eu estou fazendo? Eu estou na busca dessa excelência. Estou em construção, estou nessa caminhada, estou nessa jornada. Porque, como diz Paulo ali, esse poder o próprio Deus nos dá. A gente poderia citar outro texto aqui, que diz que aquele que começou a boa obra em você, ou a gente poderia dizer, aquele que começou a excelente obra em você, ele vai fazer o quê? Ele vai desistir? Não, diz que ele vai terminar. Então se prepare, irmão, para ser excelente. Você que já está nessa caminhada aí, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nos levar à excelência. Excelência no ministério, excelência como servo de Deus, excelência como mulher de Deus, excelência como mãe, excelência como pai, excelência como tio, como avô, excelência como profissional, excelência como patrão. Tudo do crente deveria ser a essa excelência, porque nós refletimos de quem nós procedemos. De quem você procede? Você procede desse Deus excelente que nós falamos aqui. Então você não pode se contentar com pouca coisa. Amém? Vamos orar? Vem para cá, irmãos. Vem. Vamos orar.